Amém, irmãos. Chegamos no último dia do retiro. Um dia que foi fraco o coral. Geralmente, né, Léo, na nossa época, se um irmão falasse isso, era um coral generalizado. Vamos tentar de novo. Chegamos no último dia do retiro. Mas esse ar é por ouvir a palavra do Senhor, né? Não é ninguém esperando o tchan ainda de última hora, né? Mas amém. Temos aprendido muito do Senhor esses dias. O que dizer diante de um Deus fiel, um Deus presente nas nossas vidas? Não temos o que dizer, não temos o que ofertar, a não ser a nossa vida e a nossa obediência a Ele. Ele é o único caminho. Não existe meio paralelo. Não existe uma alternativa se não estarmos rendidos de coração ao Senhor, de obedecermos à Sua vontade, de obedecermos às Suas verdades que estão expostas a nós, de ouvirmos atentamente aquilo que o Senhor tem nos falado nesses dias. O retiro acabou hoje, mas essa presença do Senhor, essa manifestação da vida de Cristo, tem que continuar diariamente nas nossas vidas. Temos que desejar, temos que desenvolver o hábito e a prática de se afastar, de se retirar das coisas desse mundo e dobrar nossos corações diante daquele que é tudo em todos, daquele Deus que realmente é fiel, daquele Deus que te salva, que te salvou, que tem transformado esse vaso imperfeito em vasos perfeitos na mão dele, que tem nos enchido com o santo Espírito dele. Temos que desejar ser cheios, ser transbordantes da vida de Cristo, porque só isso vale a pena, irmãos. Vivemos num mundo perdido que jaz no maligno, mas existe um Deus, Criador de todas as coisas, que tem um plano eterno que nunca mudou, e que nesse plano Ele tem te chamado para ser filho, que Ele tem te chamado para obediência, que Ele tem te chamado para relacionamento, Ele tem te chamado para caminhar junto. Convido os irmãos para abrirem a Bíblia em 1 João. Primeiro João 1, versículo 1. O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam a respeito do Verbo da vida. E a vida se manifestou, e nós a vimos, e dela damos testemunho, e anunciamos a vocês a vida eterna, que está com o Pai e nos foi manifestada. O que vimos e ouvimos, anunciamos também a vocês, para que vocês também tenham comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o Seu Filho, Jesus Cristo. E escrevemos essas coisas para que a nossa alegria seja completa. Vamos orar. Pai querido, rendemos as nossas vidas a Ti nesse momento. Rendemos o nosso coração, as nossas vontades, os nossos desejos a Ti. Submetemos, Senhor, o nosso ser inteiramente a Ti, Senhor. Queremos Te ouvir, queremos Te ver, queremos Te contemplar, queremos Te apalpar, Senhor, através da Tua palavra, para que a nossa alegria seja completa. A única alegria completa é a alegria que temos em Ti, Senhor. Não queremos ser displicentes, não queremos ser desatentos às Tuas palavras, mas queremos ter corações desejosos por Ti. Que Tu continues trabalhando conosco, Senhor, essa manhã. Que Tu continue ministrando aos nossos corações, nos transformando, Senhor, conforme a Tua imagem.
Amém.
Em nome de Jesus.
Amém.
Deixa eu só colocar meu pegar o curvo aqui. 44 bateu, ficou complicado. Irmãos, o trecho que está no meu coração para compartilhar com vocês está em 1 Samuel 15. Esse vai ser o texto base do nosso compartilhar essa manhã. E ele fala sobre a questão da obediência. Então, se eu fosse colocar um tema, nós não temos essa prática, mas se eu fosse colocar um tema, seria obediência. E se eu fosse colocar um subtema, um subtítulo, seria: que balido é esse que escuto? Que mugido de bois é esse que entram nos meus ouvidos? O texto básico, como eu falei, está aqui em Samuel 15. E a palavra começa com Samuel falando com Saul. Então, no versículo 1, nós vamos correr todo o versículo, todo o capítulo, tá? Nessa manhã, se o Senhor nos permitir. Algumas coisas de forma mais rápida, algumas coisas um pouco com mais atenção, mais detalhe. Samuel disse a Saul: foi a mim que o Senhor enviou para ungir você como rei sobre Israel, o povo dele. Antes de a gente avançar, vamos ver quem foi Saul. Vocês devem conhecer a história de Saul. Saul era um homem, filho, a palavra fala que ele era filho de um homem de muitas posses. E ali no capítulo 9 de 1 Samuel, tem a primeira menção ali de Saul. Saul, algumas jumentas do pai dele tinham se extraviado, tinham se perdido. Antigamente não era como hoje, as fazendinhas, tudo cercadinho. Então os animais ficavam soltos nas campinas, nas montanhas, nos vales. E algumas dessas jumentas se perderam. Então o pai de Saul falou para ele: vá atrás dessas jumentas perdidas e leve um servo contigo. E a palavra fala que Saul foi, pegou esse servo, e eles saíram caminhando, atravessaram vales, atravessaram montanhas, e ficaram alguns dias à procura das jumentas. E num determinado momento, Saul falou o seguinte: olha, vamos voltar, porque senão meu pai, além de estar preocupado com a jumenta, vai começar a ficar preocupado conosco. Já estamos alguns dias nessa procura. E nisso, o servo dele, que foi com ele, falou o seguinte: ah, mas espera aí, aqui numa cidade próxima existe um homem de Deus, que quando ele fala, as coisas acontecem, que era Samuel. Ele falou: vamos a Samuel e vamos pedir uma orientação para entender de onde voltar, onde estão as jumentas. Nesse paralelo, enquanto acontecia isso com Saul, o Senhor falava com Samuel. E ele falava o seguinte: vai vir um homem aqui falar contigo. Esse é o meu ungido. Para esse que eu provisionei tudo, ele vai ser o rei sobre o meu povo. Saul não fez nada. Saul, não, por ele mesmo, ele não podia fazer nada. Se vocês verem a história de Saul, o comportamento de Saul, como Saul reinou, ele reinou para ele, ele fez coisas precipitadas. Mas nesse momento, enquanto Saul fazia uma coisa totalmente despretensiosa, o Senhor o ungia como rei sobre o povo dele. Então Samuel, quando chega para Saul nesse momento, para dar uma ordem do Senhor, uma direção do Senhor, é bem interessante, porque ele podia chegar para Saul, como muitas outras situações na palavra, e falar assim: Saul, vá para aquele lugar e faça isso, e elimine o povo, os amalequitas, por exemplo. Mas ele começou com uma chamada de atenção. E várias figuras, irmãos, que nós fomos vendo e meditando nesse capítulo 15, não tratem apenas como uma historinha. A Bíblia não nos traz história. A Bíblia nos traz direções do Senhor, nos traz a palavra do Senhor, nos traz comportamentos a seguir. E Samuel chega para Saul e fala o seguinte: agora ouça as palavras do Senhor. Tem outra versão que eu gosto muito que fala assim: atenta, pois, agora às palavras do Senhor. Amados irmãos, toda vez que vocês estiverem numa reunião, toda vez que vocês estiverem no quarto de vocês meditando na palavra, lembrem-se disso. Porque o Senhor fala para vocês isso todas as vezes. Agora, pois, atenta às palavras do Senhor. O meu Gornelli, na semana passada, ele comentou assim: toda vírgula e todo ponto na Bíblia foi inspirado por Deus. E isso é uma verdade. Nós temos que compreender isso e temos que levar isso na nossa caminhada. Tudo que está na palavra não é só uma historinha que a gente pode contar para os nossos filhos. Não é só uma historinha que a gente pode ler para conhecer um pouco da Bíblia, para ter conteúdo. Mas tudo que está aqui, irmãos, é uma direção, é um ensino do Senhor para ser aplicado na nossa vida, desde o Velho Testamento até o Novo Testamento. O Senhor nos fala através da palavra dEle. Então Ele fala para Saul: agora ouça as palavras do Senhor. Antes dEle dar a ordem, Ele dá uma chamada de atenção: ouça as palavras do Senhor. Então no versículo 2 ele fala: assim diz o Senhor dos Exércitos, castigarei Amaleque pelo que fez a Israel, colocando-se no caminho de Israel quando este saía do Egito. Nós vamos ver agora dois tipos de povos. Esse é o primeiro povo que está falando nesse capítulo. Amaleque. Quem eram os amalequitas, irmãos? Os amalequitas, a palavra citou aqui, o Senhor citou. Eles se levantaram contra o povo de Deus. Se vocês olharem lá, bem no início, ali em Êxodo, quando o povo saiu do Egito, eles atravessaram o Mar Vermelho, tiveram aquela experiência do maná. Logo depois, em Refidim, o povo teve sede e o Senhor tirou água da pedra. Logo depois disso, quem se levantou contra ele? Os amalequitas. Mas o interessante dos amalequitas é que qual a maior característica dos amalequitas? É um povo que se levantava contra o povo de Deus. E eles, quando atacavam, eles nunca atacavam pela frente. Eles nunca pegavam uma nação poderosa e saíam para a batalha. É um povo oportunista. Vocês estão conseguindo montar um quadro com o nosso inimigo hoje? É um povo oportunista. É um povo, se vocês olharem ali em Deuteronômio 25, 18, vou abrir rapidinho, só para vocês verem como que o povo foi atacado. Eles saíram ao encontro de vocês no caminho, e quando vocês estavam abatidos e cansados, atacaram na retaguarda todos os desfalecidos que vinham atrás e não temeram a Deus. Amados irmãos, o nosso inimigo faz a mesma coisa. Ele não vai atacar aquele jovem que está vindo, ou melhor, ele vai, mas ele sabe que ele não tem chance com aquele jovem que está vinculado, com aquele jovem que tem o joelho dobrado diante do Senhor, com aquele jovem que tem guardado o coração, tem guardado seus sentimentos, tem tido os momentos de retiro pessoal diante da presença do Senhor. Esses são fortes. Mas os amalequitas e o nosso inimigo, ele sai para atacar aqueles fracos, cansados e desanimados. Aqueles que dia após dia não têm buscado o Senhor no meio. No meio de um mundo perverso, no meio de um mundo agressivo, aqueles que têm cochilado na caminhada vão ficando para trás. E é esse que o nosso inimigo ataca. É esse que o nosso inimigo não tem pena. É esse que o nosso inimigo devora no meio do caminho. E aqui o Senhor mostra que Ele não se esquece desse povo também. Ele falou que Ele castigaria os amalequitas pelo que fizeram. Da mesma forma que o nosso inimigo um dia vai ser definitivamente envergonhado, definitivamente derrotado. Então, no versículo 3, o Senhor fala: portanto, Vá e ataque os amalequitas, destruindo totalmente aquilo que tiverem. Não poupe ninguém. Mate homens e mulheres, meninos e crianças de peito, bois e ovelhas, camelos e jumentos. Não era para sobrar nada, irmãos. Nada que se levanta contra o Senhor pode sobrar na nossa vida. Nada. Não existe exceção. Não existe diálogo com o mundo. Não existe caminho alternativo. O mandamento do Senhor para aqueles que são escolhidos, para aqueles vasos que Ele tem trabalhado, é: destrua os amalequitas. Destrua tudo aquilo que tem se levantado contra a vontade do Senhor na sua vida. Não deixe nada. Nós vamos ver um pouco mais para frente o que acontece com aqueles que deixam algumas coisas. Então, no versículo 4, Saul convocou o povo e fez a contagem pela linha: 200 mil homens de infantaria, 10 mil homens de Judá. Saul foi à cidade de Amaleque e pôs emboscada nos vales. Então disse aos queneus. Aqui nós vemos outro povo, que é muito significativo. Então, por um lado, nós temos os amalequitas, os inimigos de Deus, os que levantam contra tudo que é a vontade do Senhor. E agora Saul sai, obedecendo ao mandamento do Senhor. Ele coloca emboscadas em todo o vale. Ele prepara para a guerra. Ele monta sua estratégia de guerra. 200 mil homens. Mais 10 mil homens de Judá. Estava tudo preparado para a guerra. Então eles olham os queneus, que era o povo amigo de Deus. E ele fala: vão embora, afastem-se e saiam do meio dos amalequitas, para que eu não destrua vocês juntamente com eles. Isso é para nós, irmãos. Nós, povo chamado, amigos de Deus, separados para o Senhor, povo santo, raça eleita, não podemos andar em comunhão e viver como os amalequitas. O Léo ontem ele falou sobre forasteiros, peregrinos e forasteiros. Os peregrinos e os forasteiros, eles têm uma característica: eles estão na terra, mas eles não absorvem as características da terra, o sotaque, os costumes, as práticas. E é assim que nós temos que ser. Um povo separado não pode andar em comunhão com os inimigos do Senhor. Não podem viver como, não podem falar como, não podem se vestir como, não podem se relacionar uns com os outros como os inimigos do nosso Senhor. Não pode haver comunhão, porque se houver comunhão, serão destruídos naquele grande dia. Todos aqueles que estiverem vivendo como misturados, que adotarem as práticas, não serão reconhecidos pelo Pai, por terem rejeitado a verdadeira vida e o verdadeiro caminho. Então, por um lado, aqui nós vemos um povo inimigo de Deus, e nós vemos um povo que é amigo de Deus. Dois caminhos totalmente diferentes. Dois caminhos que não podem se cruzar. E dois destinos totalmente diferentes na batalha, na caminhada. Duas formas de agir, duas formas de perecer. Versículo 7. Então Saul, os queneus, né, saíram do meio dos amalequitas. Então, no versículo 7, então Saul derrotou os amalequitas, desde Avilá até chegar a Sur, que está diante do Egito. Irmãos, então se nós pararmos aqui nesse versículo, perfeito. Saul fez tudo certo, ele ouviu o que o Senhor pediu, ele montou as emboscadas, ele atacou os amalequitas e ele destruiu os amalequitas. Amém? Mas nesse momento, a vida de Saul muda totalmente. Lembra, ele era um homem que que saiu para procurar jumentas extraviadas. E ele foi ungido como rei do povo de Deus. Ele tinha toda a provisão do Senhor já determinada para a vida dele. Tudo aquilo que qualquer homem na face da terra pudesse desejar, ele já tinha. Estava provisionado para ele. E o que, que aconteceu, irmãos? O que, que aconteceu que a história de Saul foi encurtada? Que, qual foi a ruptura dessa unção que ele tinha com o Senhor? Tomou vivo Agag, versículo 8. Tomou vivo Agag, rei dos amalequitas. Porém, destruiu todo o povo a fio de espada. Versículo 9. Mas Saul e o povo pouparam Agag, o melhor das ovelhas e dos bois, os animais gordos, os cordeiros e tudo mais que era bom. E aí, irmãos, o que, que aconteceu com Saul? O que nesse mundo chamou a atenção, despertou o coração de Saul para que ele tomasse vivo Agag? Bois, cordeiros. Nesse momento, ele desobedeceu o Senhor. Nós podemos tratar talvez como ele obedeceu parcialmente. Posso estar enganado, mas eu tenho entendido do Senhor que obedecer parcialmente é desobedecer. Quando nós obedecemos uma parte do que nos é ordenado, principalmente na vida com o Senhor, nós estamos desobedecendo. Quando nós escolhemos aquilo que é bom para obedecer e desobedecemos naquilo que não nos convém, nós estamos desobedecendo. E foi o que Saul fez. No meio da batalha, ele foi passando a fio da espada como o Senhor mandou. Mas ele tomou vivo Agag, os melhores cordeiros, os melhores bois. E o que aconteceu? Dá uma olhada ali. Então, vamos pular um pouco, vamos ali para o versículo 13. O Senhor falou com Samuel, depois da batalha. Samuel voltou para se encontrar com Saul. E quando ele se encontrou com Saul, ele fala o seguinte, versículo 13. Samuel encontrou Saul, e Saul lhe disse: que você seja bendito do Senhor. Executei as palavras do Senhor. Que coração enganoso, irmão. Jeremias 17, 9 fala que enganoso é o coração dos homens, mais do que todas as coisas. Nós homens, homens e mulheres, é a raça humana, nós temos o dom de quando está tudo errado, quando está cheio de podres na nossa vida, e alguém pergunta: ei, como é que está? Tudo bem, querido, tudo bem. Com aquele sorrisão no rosto. Enganoso é o coração do homem. Sabe o que Saul fez aqui? Vou dar um exemplo prático para vocês. Tua mãe entrou no teu quarto, viu aquele tsunami. Roupa para tudo que é lugar, bermuda, tênis, meia, caderno, lápis, papel, aquela bagunça no quarto. Aí tua mãe te chama e fala assim: fulano, fulana, eu vou voltar aqui daqui a pouco e eu quero esse quarto impecável. Não que eu tenha conheço essa experiência, entendeu? É que eu tenho 3 irmãs, então eu participei, eu vi muito disso, entendeu? Pelo menos é o que eu me lembro. E como eu estou com o microfone, é o que vale. Não, a Carol pode falar depois. Então assim, a mãe volta depois e pergunta: e aí, teu quarto como está? Não, mãe, já fiz o que as palavras da senhora mandaram. E a mãe chega no quarto, realmente o quarto parece que está arrumado. Parece que está arrumado. Mas o guarda-roupa, a porta está até tremendo. Se abrir, cara, eu vou confessar uma experiência assim, uma pequena. Teve uma vez que eu entrei no meu quarto e a mãe tinha colocado um bilhete assim na porta do guarda-roupa: perigo, área de desmoronamento. Eu não entendo até hoje direito por quê, mas tinha esse bilhete lá. Mas assim, isso se resolve com o tempo, sabia? Depois, se eu casei, eu jogo a bermuda na cama e eu vejo ela tanto brasa na minha vontade. É uma maravilha isso. É só casar, irmãos. Principalmente para os homens. Deixa eu voltar para a palavra. Já arrumei confusão com as minhas irmãs, já arrumei com as outras irmãzinhas. Deixa eu voltar para a palavra. Mas no fundo foi o que Saul fez nesse momento. Saul deu aquela olhada superficial na situação. Ele sabia que ele não tinha feito conforme a vontade do Senhor. Nós vamos ver um pouquinho para frente que ele sabia disso. Mas ele falou que executei as palavras do Senhor. Que coração enganoso, irmãos. Que coração terrível diante de um rei que o ungiu, que deu toda a provisão para ele. E o que Samuel fez em relação a isso? Samuel volta, depois que ele falou isso, Samuel pergunta o seguinte: então, que balido de ovelhas é esse que esse nos meus ouvidos e o mugido de bois que estou escutando? Irmãos, aqui nós temos uma lição tremenda para aprendermos do Senhor essa manhã. Todas as vezes que nós não cumprimos a vontade do Senhor e vamos deixando pendências no mundo, essas pendências voltam. Essas pendências incomodam o Espírito Santo em nós. Essas pendências não nos permitem avançar. A mesma coisa que aconteceu com Saul, que a história dele foi encurtada. Saul, se vocês olharem, ele começa ali no capítulo 9, onde começa mostrando a questão das jumentas, e no capítulo 16, o Senhor unge Davi, substituindo Saul. E a partir do 16 até o capítulo 31, Saul passa a ser um mero coadjuvante. Davi passa a ser o centro. E eu me perguntei assim, se Saul tivesse ouvido atentamente as palavras do Senhor, se Saul tivesse obedecido de coração, tudo na vírgula, mate homens e mulheres, meninos e crianças de peito, ovelhas, bois, camelos, cavalos, tudo, será que Saul teria mais capítulos na Bíblia? Claro, o Senhor tinha um propósito com Davi, mas talvez antes ainda de começar a história de Davi, talvez tivesse 1ª, 2ª e 3ª Samuel, e 1ª e 2ª Samuel fosse contando as maravilhas de um rei segundo o coração de Deus. Mas porque ele deixou essas pendências do mundo, a história dele foi encurtada. Seis capítulos. A história dele foi encurtada. Até que no 31, no meio de uma batalha, a palavra fala que os flecheiros o avistaram e ele foi alvejado e ele morreu, ele e os filhos. Mas nesses últimos capítulos, como coadjuvante, como problemático da história, tudo porque um homem ungido pelo Senhor, chamado pelo Senhor para um fim, não atentou às palavras do Senhor. Isso tem que ser aplicado nas nossas vidas, irmãos. Quando o Senhor nos chama, e Ele chamou a todos aqui, Ele quer que você preste atenção às palavras dEle. E quando Ele fala para você não andar junto com os amalequitas, é para você sair do meio deles, não pegar sotaque, não pegar práticas, não pegar a forma de se vestir, não viver como, mas ser um povo separado. Alguns exemplos desses balidos das ovelhas, exemplos práticos para o nosso dia a dia. Muitas vezes, por exemplo, na vida de um jovem, ele pode estar fazendo quase tudo certo como Saul, mas no secreto, no quarto dele, quando ele liga o celular, quais são os balidos que o Espírito Santo tem ouvido? Quando pega o seu celular é ligado. Quando você abre o Facebook, quando você abre o Instagram, será que você tem acessado conteúdos impróprios? Será que você tem mantido conversas que não é para o povo de Deus? Será que o teu coração, ele vem obedecendo, mas volta e meia, E o diabo, ele ataca nessas horas. Ele ataca na sua fragilidade. Às vezes você está chateado com alguma coisa, você deita no quarto e liga o celular. Ele vai atacar nessa hora, irmãos. Se os amalequitas não forem totalmente destruídos, passados a fio da espada. Todas as vezes que na nossa caminhada nós decidirmos por deixar o Magog vivo, ele vai voltar agora, daqui duas semanas, daqui um mês, daqui dois. E nós temos visto jovens durante a caminhada. Sou filho de presbítero e meio que eu cresci ouvindo esse tipo de exemplo de jovens preciosos. No meio da caminhada deram ouvidos aos balidos. Deram as costas para o Senhor, porque ficaram pendentes do mundo. Eu citei um exemplo de rede social, Facebook, Instagram, mas existem vários outros exemplos. Pode ser nos sentimentos. Talvez você tenha mágoa contra um irmão. Talvez você tenha guardado mágoa, rancor, divisão contra um parente, contra um pai, uma mãe. Talvez você não tenha obedecido o Senhor de forma completa. Chorão é assim mesmo, irmãos. Começa a falar, começa a chorar, já tem que trazer papelzinho, senão não dá certo. Mas que possamos ser quebrantados diante da palavra do Senhor, diante do que o Senhor quer nos falar. Porque esse é um assunto extremamente sério. É um assunto que, quando o Senhor colocou no meu coração, ele falou, é para os jovens, é para todos, é para nós adultos também. Mas vocês têm sido atacados por todos os lados. Os amalequitas são fortes hoje em dia. Os amalequitas é um povo grande que tem cercado muitos dos amigos de Deus. E muitas vezes os amigos de Deus, por estarem deixando essas pontinhas pelo mundo, têm caído e têm sido destruídos no meio da caminhada. Tem perdido toda essa provisão. Você lembra que o Adriano falou ontem aqueles cinco pontos da obediência? O primeiro ponto ele falou que era a questão da obediência com bênção. E o último ponto que ele mencionou é a obediência com a maldição. Desobediência com a maldição. E é assim, irmãos, na vida do cristão. Tudo que a palavra fala não é uma historinha bonitinha. Se vocês verem na prática os irmãos que têm andado na obediência, vocês vão ver bênção. Se vocês olharem na prática os irmãos que têm desobedecido, o fim é o mesmo e igual para todos. E no meio da caminhada alguns falam, mas comigo vai ser diferente. E não é diferente. Ano após ano, jovens após jovens que têm se perdido, têm dado lugar aos balidos das ovelhas, ao mugido dos bois, têm perecido. Porque o nosso inimigo, o inimigo do Senhor, ele é ardiloso. Ele não ataca os que estão envolvidos, ele não ataca os que estão fortes, ele ataca os fracos. Amado jovem, como está o teu coração hoje? Quando o Senhor compartilha, quais foram os balidos que o Espírito Santo lembrou de vocês no coração? O que vocês têm ouvido quando vocês estão a sós, onde ninguém está vendo, com quem vocês têm falado? Esses balidos podem vir nas amizades. Às vezes você está caminhando com o Senhor, tudo certinho, mas tem aqueles dois amigos da escola que você fica, poxa, mas eu não posso parar a amizade com eles. O que vão dizer? Eles estão abandonando a escola. Se eu sair desse grupinho, eu vou ser marginalizado. Irmãos, seja marginalizado pelo nome do Senhor. Decida pagar o preço por amor ao Senhor, por aquele que morreu por ti, por aquele que deu a vida por ti, por aquele que nós cantamos hoje que és fiel, por aquele que não te abandona. Decida por esse Deus. Não se misture, não dê espaço para esse mundo, porque no momento que você começar a dialogar, você vai cair. Nenhum de nós, mesmo os mais velhos, temos a habilidade para manter diálogo com o inimigo. Por isso que o Senhor fala, destrua totalmente os amalequitas. Quando o povo saiu do Egito, lembra que Faraó falou assim, então sai só os homens, deixa as mulheres, a criança. Jesus falou, não, vai sair todos, nem um casco ficará para trás. Sabe por que disso, irmãos? Porque no mundo não pode ter pendências. No mundo não pode haver nada que você olhe e tome vivo como Saul tomou vivo a Gade. O nosso caminhar é com o Senhor, única e exclusivamente com o Senhor. Essa é uma glória que Ele não quer dividir com ninguém. A sua vida, que Ele pagou com alto preço, Ele não está disposto a dividir com os amalequitas e com os inimigos dEle. E cabe a nós tomarmos essa decisão. Se vamos caminhar com o Senhor, ou se vamos fazer o que Saul fez. Executei todas as suas palavras. Mas quando nós paramos para fazer aquela autoanálise, nós vemos o Espírito nos incomodando com esse balido, com esse balido, com esse balido. Eu citei 2, 3 exemplos aqui, mas eu tenho certeza que o Senhor está trazendo no coração dos irmãos a convicção de quais são as pontinhas que têm ficado nesse mundo. Vaidades, ganância, vontade de enriquecer, algum relacionamento impuro. Tenho certeza que o Senhor está falando aos corações, mostrando as áreas que Ele quer que você limpe na sua vida, as vacas e as ovelhas que o Senhor quer que você passe a fio da espada. Ontem, nesse mesmo horário, teve um apelo aqui para que muitos jovens viessem à frente, renovar os votos, renovar aquele amor ao Senhor e uma entrega pessoal. Tudo isso, amém, tem que ser dessa forma. Mas se ficar apenas dessa forma, sem largar as coisas desse mundo, daqui um mês, isso foi abafado pelos espinhos, as sementes foram comidas pelos pássaros. Isso tem que ser feito com uma entrega e com uma obediência pessoal em todas as coisas. Nesse momento tem que haver no nosso coração aquele sentimento, aquele desejo de falar assim, eu não quero o mundo. Meu pai, à noite, ele falou daquele compromisso que os jovens devem fazer, de apenas se relacionar com uma pessoa da parentela. Amado irmão, faça o compromisso de não se relacionar com nada que está nesse mundo. Se você está com dificuldade em uma determinada rede social, deleta. Ah, mas os outros vão pensar que eu não tenho WhatsApp. Ninguém nasceu com WhatsApp, irmãos. Não faz parte da sua vida, é uma ferramenta que tem sido usada e grande parte das vezes usada para pressionar, para atrapalhar a nossa vida, para trazer pressão, para trazer problema. Não quero ser radical. Não quero ser radical. O Espírito Santo tem que convencer cada coração do que fazer em cada uma das situações. Mas se o Senhor tem te chamado para a santidade, se o Senhor tem te chamado para andar com Ele, seja radical e passe a fio da espada, seja lá o que for o passar a fio da espada. Confesse, não está conseguindo, peça ajuda, irmãos. Tem vários irmãos aqui, Adriano, Léo, meu pai, Daniel, Biro, tem vários irmãos maduros, experientes, para dar um tema para vocês, que estão aqui com o coração aberto para ajudar. Não perca a sua vida porque você não está conseguindo fazer isso sozinho. Ande vinculado, saia do grupo de trás, venha para o grupo da frente, onde o Senhor está manifestando a bênção dEle, onde os irmãos estão crescendo, onde a palavra está sendo frutificada. Não seja aqueles que vivem na rabeira, onde não há frutificação, onde as pessoas que estão ali voltam e cai e volta. Não há vida. E é ali que os amalequitas atacam. são esses que na maior parte dos casos caem e se desviam dos caminhos do Senhor. Então tem outra coisa que Saul falou aqui. Primeiro ele falou assim, não, mas eu fiz. Mas ele não fez. Aí no versículo 15, Saul fala mais outra coisa, que isso tem acontecido muito nos dias de hoje, que nós temos que tomar muito cuidado. Saul respondeu, trouxeram isso dos amalequitas, porque o povo, guardou o melhor das ovelhas e dos bois para sacrificar ao Senhor, o seu Deus. O resto nós destruímos totalmente. Versículo 21. Mas o povo pegou do despojo ovelhas e bois, e o melhor do que estava destinado à destruição, para oferecer ao Senhor, seu Deus. Que bonito, né, irmãos? Mais ou menos assim, ele foi assaltar um banco para dar oferta. É assim, engraçado, mas a lógica é mais ou menos essa. O Senhor falou assim, isso é maldição, não toque nisso, destrua isso. E ele pegou para ofertar ao Senhor. Ele pegou para dar para o Senhor. Aí no 24, nós vamos voltar um pouco depois no 22, tem um fechamento aí nisso. Mas ainda no 24 ele fala assim, ó, na parte final do 24, temi o povo e dei ouvidos à voz deles. Essa é outra coisa que tem pegado muitos jovens. Temi o que vão falar porque eu estou me vestindo diferente. Temi o que vão falar porque eu não estou de namorico. Temi eles porque eu ajo diferente deles. Essa foi a resposta de Saul. Essa foi a desculpa que ele usou. E vocês, se vocês observarem, quando a gente não obedece o Senhor, nós temos que arranjar desculpas para se justificar. Se tua mãe, naquela situação do quarto, te perguntar, e aí, já arrumou teu quarto? Se realmente tiver arrumado até o guarda-roupa, você pode dizer, arrumei. Mas se for aquela coisa, tudo socado dentro do guarda-roupa ou embaixo da cama, daí começa, não, mas veja bem, eu arrumei aquela parte da mesa, eu arrumei, mas aquela parte ali embaixo da cama que ninguém vê, tá assim, de novo, exemplo que eu peguei das minhas irmãs, né? Mas assim que acontece, quando nós não obedecemos totalmente, precisamos de justificativa diante do Senhor. Quando o Senhor tem falado contigo, irmãos, como tem sido a sua resposta? Está precisando se justificar? Pois é, Senhor, o Espírito Santo tem me falado sobre isso, mas como que eu vou ficar sem aquela rede social que todo mundo tem? Não, mas assim, ó, eu vou então usar só nessa situação. Foi isso que Saul fez. Ele precisava se justificar. E escorregou para aqui, escorregou para ali, até que ele jogou a culpa no povo. Mas quem era responsável pelo povo? Ele. Quem era o rei, o ungido? Ele. De quem era a responsabilidade? Dele. Mas Saul falou, temia a voz do povo. E o mais interessante é que bem naquele momento ele temeu a voz do povo, mas ele não temeu a voz de Deus, que era muito mais importante que a voz do povo. Irmãos, qual a importância da voz de Deus para a sua vida hoje? Até que ponto, pelo Senhor, você está disposto a sacrificar sua vida, talvez algumas mordomias pelo Senhor? Até que ponto está a tua entrega? Tua entrega pessoal. Quando você entra no seu quarto, até que ponto você tem mantido uma pureza e um desejo de buscar o Senhor e não ceder a nenhuma tentação desse mundo? O conselho do Senhor, irmãos, é: escuta, pois, as palavras do Senhor e destrua totalmente os amalequitas. Saia do meio deles. Não se misture, não viva como, não seja como. Pelo contrário, se misture com o povo de Deus, com a parentela. Haja como, viva como, tenha uma consciência de quem ele é e da obra da cruz na sua vida. Essa tem que ser a intenção e o desejo do nosso coração todos os dias. Quando nós acordamos, nós temos que nos consagrar ao Senhor. Senhor, que nesse dia eu seja um servo,
que no dia de hoje, Senhor, eu não caia em nenhuma armadilha do teu inimigo e do meu inimigo, mas eu quero permanecer com o coração puro. E vocês vão ver, irmãos, frutos na vida de vocês. E como que Samuel tratou toda essa situação? Samuel viu que Saul escorregou pela tangente, viu que ele jogou a culpa para o povo. Vamos entender como que o Senhor considera e como que o Senhor trata quando nós desobedecemos a sua vontade. Vocês lembram que o Senhor tinha ungido Saul? Ele tinha toda a provisão, tudo o que ele precisava estava nas mãos de Saul. Ele podia ter tido uma história, como eu falei, de muitos capítulos. Vamos voltar ali para o versículo 10. Logo depois que Saul poupou a Gague, o melhor das ovelhas e bois, os animais gordos, os cordeiros e tudo mais que era bom. Então no 10, a palavra do Senhor veio a Samuel dizendo: lamento haver constituído Saul como rei, porque deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Irmãos, a vida com o Senhor é séria. Ah, mas eu só fiz uma parte, mas esse pecadinho, deixa ele aqui quietinho. O Senhor foi para Samuel e falou assim, que ele lamenta ter ungido Saul rei. E o Senhor complementa, porque ele deixou de me seguir. Quando nós paramos de fazer a vontade do Senhor, da forma que o Senhor mandou, o Senhor considera que nós paramos de segui-lo. Vocês conseguem ver a seriedade disso, irmãos? Isso gera temor nos corações. Não tem meio termo. Não tem assim, essa rede social posso. Se tem te prejudicado, irmãos, se não tem sido saudável para a sua vida, e você continua sendo alimentado por isso, você não está seguindo ao Senhor. É assim que ele considera. E qual foi a consequência disso? Versículo... aí ali no 22, aí eu quero complementar com outra parte. Aí Samuel disse: será que o Senhor tem mais prazer em holocaustos e sacrifícios do que no obedecer a sua palavra? Vocês sabem o que é obedecer, irmãos? Obedecer é louvar. E louvar é se prostrar diante de. E toda pessoa que está prostrada diante de está submissa, entregue a fazer a vontade. Então o Senhor fala assim: eu estou procurando jovens flexíveis à minha vontade. Eu estou procurando jovens que não tenha paz nesse mundo. Eu estou procurando jovens que me adorem em espírito e em verdade. Porque eu quero moldar esses jovens. E quando o Senhor tenta moldar um vaso, e ele está cheio de aparas do mundo, cheio de pedrinhas, o vaso não fica perfeito nunca. E o oleiro tem que quebrar o vaso. E ele começa de novo, e o vaso ainda tem pedrinha. E ele tem que quebrar o vaso de novo, tem que purificar. Se a pedra fica no meio e o vaso vai para o forno, a área da pedra gera vazamento, ele não consegue encher. E são esses os vasos que não frutificam, que vão ficando para trás na caminhada, e são esses que os amalequitas, que o inimigo do Senhor ataca. Então o Senhor fala: por acaso é melhor o holocausto do que me obedecer? Aí ele continua falando: eis que o obedecer é melhor que o sacrificar, e o ouvir é melhor que a gordura de carneiros. Observe que ele coloca duas palavras juntas. E essas duas palavras têm que andar juntas no nosso caminhar: ouvir e obedecer. Nesses dias o Senhor tem falado muito aos nossos corações. Aqueles que estão com ouvidos de ouvir, tenho certeza que foram muito edificados, têm sido transformados, os vasos foram mais trabalhados pelo Senhor. Nós somos trabalhados pelo Senhor até o dia da nossa partida. Mas os que estão ouvindo, dia após dia, têm sido trabalhados e moldados conforme a vontade do Senhor. Mas precisamos ouvir e depois obedecer. Por isso que o início do capítulo, quando ele fala... quando ele fala: atenta, pois, às palavras do Senhor. Porque a obediência precisa ser sobre aquilo que nós ouvimos. E nós temos que ouvir da fonte certa, que é o nosso Senhor. Por isso que a nossa prática diária de joelho dobrado, de Bíblia gasta, tem que ser constante nas nossas vidas, para nós ouvirmos a fonte certa. Nesse momento, quando nós estamos fortes, ouvindo do Senhor, descansando no Senhor, o inimigo pode tentar atacar, mas a palavra dele em nós vai guardar o nosso coração de uma queda. E Samuel agora fala: mas por ter rejeitado a palavra do Senhor, ele também o rejeitou como rei sobre Israel. Estão vendo toda aquela provisão que o Senhor fez sendo desviada? Hoje o Senhor, no versículo 28, hoje o Senhor rasgou das suas mãos o reino de Israel e o deu a alguém que é melhor do que você. Irmãos, que tremendo que é isso. Que palavra dura de se ouvir. Mas é uma palavra para aqueles que não escutam, para aqueles que não têm obedecido à vontade do Senhor. O reino tem sido rasgado das suas mãos. Para cada um de vocês, irmãos, já está provisionado toda a vontade do Senhor. Se vocês estão com pressa para saber quem é aquela mulher, quem é aquele homem que o Senhor tem separado, já está separado. O Senhor já provisionou isso para vocês. Mas sabe onde está ela? Sabe onde está ele? Na obediência. Aí tem frutificação. Aí tem uma vida vitoriosa. Mas muitas vezes o que o jovem faz, por não ouvir, por se precipitar, por não deixar que o Senhor trabalhe na vida, ele procura caminhos paralelos. E nos caminhos paralelos é de dor, é de sofrimento. Mais ou menos assim, você sai de uma estrada asfaltada e vai andar numa estrada de barro, toda esburacada, cheia de pedra. Muitos jovens têm optado por esse caminho, mas porque lá no início não tem escutado. Talvez você não tenha escutado a orientação do seu pai em relação a algum relacionamento que você está querendo entrar ou que entrou. Talvez você não tenha escutado a orientação do seu pai em relação à utilização de algumas redes sociais. Talvez você não tenha escutado o Senhor quando Ele tem te chamado para arrependimento e para caminhar junto com Ele, porque Ele quer caminhar contigo. Talvez você tenha endurecido o seu coração. Mas, querido jovem, não queira ficar fora dos caminhos do Senhor. Não queira experimentar o outro lado. Porque a palavra nos mostra, com vários exemplos que nós vemos na prática, o outro lado pode parecer bonito, mas o diabo só vem para matar, roubar e destruir. Não existe bênção fora dos caminhos do Senhor. Não existe vida vitoriosa fora dos caminhos do Senhor. Apenas com Ele a provisão que já existe pode ser usufruída por vocês. Todas as bênçãos que o Senhor já determinou por vocês, vocês só poderão alcançá-las se vocês continuarem na obediência. Porque fora da obediência é outro caminho. O Senhor não está no outro caminho. Eu queria que nós, para reforçar isso, eu queria que nós abríssemos em 2 Reis 17, 18. A partir do 18. Na verdade, vamos desde o 9, desde o 8. Segundo, 1 Reis, desculpa, capítulo 17, versículo 8. É um trecho bastante conhecido da palavra, mas que deixa esse tema, esse assunto da obediência muito claro. Elias e a viúva de Serepta. Então a palavra do Senhor veio a Elias dizendo: levante-se e vá para Serepta, que pertence a Sidom, e fique por lá. Aí olha só o que fala agora: ali ordenei a uma viúva que dê comida para você. Nesse momento, só para contextualizar vocês, existia uma grande seca na terra. Existia fome, existia escassez de água. Estava complicado o negócio. E o Senhor mandou Elias ir para Serepta e disse: ó, lá eu ordenei a uma viúva que dê comida para você. Aqui é um ponto interessante, porque ele podia ter ordenado qualquer outra mulher. Mas ele ordenou uma viúva. A viúva geralmente é a que está mais fragilizada, é a que não tem o suporte do marido, que não tem o companheiro. Então, assim, a tendência é que é aquela que está passando por mais dificuldade e que é mais complicado esse tipo de sacrifício. Então, ele se levantou e foi a Serepta. Chegando ao portão da cidade, encontrou uma viúva que estava apanhando lenha. Ele a chamou e disse: "Por favor, traga-me um pouco de água numa vasilha para que eu possa beber." Quando ela já estava indo buscar água, Elias a chamou e disse: "Traga-me também um bocado de pão, por favor." Porém, ela respondeu: "Tão certo como vive o Senhor, seu Deus, não tenho nenhum pão assado, tendo apenas um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite num jarro. E como você pode ver, apanhei dois pedaços de lenha e vou preparar esse resto de comida para mim, para o meu filho. Vamos comer e depois morreremos de fome." Você consegue ver o cenário, irmãos? Uma seca tremenda, uma escassez de alimentos, uma escassez de tudo. Uma viúva com um filho, ela fala: "Eu tenho um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite, que estava separado para fazermos um pão, eu e meu filho comermos e morreremos." Elias disse a ela: "Não tenha medo." No 13: "Vá e faça o que você disse, mas primeiro faça um pãozinho com o que você tem e traga-o para mim. Depois prepare o resto para você e para o seu filho, porque assim diz o Senhor de Israel: a farinha da panela não acabará e o azeite de jarro não faltará até um dia que o Senhor fizer chover sobre a terra." A viúva foi e fez segundo a palavra de Elias. E assim comeram ele, ela e a sua casa durante muitos dias. E a farinha da panela não acabou, e o azeite do jarro não faltou, segundo a palavra do Senhor anunciada por meio de Elias. Vocês conseguem ver, irmãos, a obediência ao que faz? Se a viúva tivesse insistido na sua própria vontade, ela teria feito o pão, comido ela, o filho e morrido. Mas a provisão do Senhor na obediência estava que não faltaria azeite nem pão para ela. Você consegue ver que tremendo, irmãos, é quando nós ouvimos que aquele ponto que o Adriano falou. Dentro da obediência só existe bênção, só existe a provisão de Deus. Mas na desobediência os capítulos são encurtados. A nossa história é encurtada, não há frutificação. E para concluirmos um encargo no meu coração, vamos voltar lá para Samuel. Versículo 32. O que que Samuel fez, irmãos, diante de toda essa situação? Diante da insistência de Saul, diante da posição enganosa de coração dele, diante de tudo aquilo que ele tinha tomado vivo, de uma coisa amaldiçoada, de uma coisa que era inimiga do Senhor. Samuel disse: "Tragam aqui Agag, rei dos amalequitas." Agag veio a ele confiante e disse: "Certamente já passou a amargura da morte." Mas Samuel disse: "Assim como a sua espada deixou muitas mulheres sem filhos, também a sua mãe ficará sem o seu filho." E Samuel despedaçou Agag diante do Senhor em Gilgal. Queridos irmãos, o chamado do Senhor, as palavras do Senhor para vocês hoje é: passe a fio da espada diante do Senhor. Tudo aquilo que tem segurado vocês nesse mundo, tudo aquilo que o Espírito Santo foi incomodando nos corações, tudo aquilo que vocês sabem no interior de vocês, que volta e meia tem feito vocês caírem, o Senhor está pedindo nesse momento: traz diante dele e passa a fio da espada para que vocês não sejam destruídos. Passa a fio da espada porque eu quero que vocês andem na minha provisão. Destrói totalmente. Não negociem, não dialoguem com o inimigo. Não tenham pecadinhos de estimação, mas entreguem tudo diante do Senhor e destrua o fio da espada. Isso envolve uma entrega pessoal, envolve confissão de pecados. Muitas vezes é fácil nós, até mesmo numa reunião, atendermos um chamado para entregarmos nossa vida ao Senhor. Existe uma certa facilidade nisso, mas é mais difícil se nós temos que atender um apelo pessoal para largarmos nossos pecados, para confessarmos aquilo que tem nos afastado do Senhor. Mas nessa manhã, nesse retiro, se vocês olharem a temática, o Senhor quer restaurar a comunhão com vocês. O Senhor quer que vocês cresçam. O Senhor quer ver pedras preciosas formadas. O Senhor quer ver vasos cheios do Espírito Santo. E essas pedras preciosas que reluzem a luz de Cristo só chegam nesse ponto com corações quebrados, através da confissão de pecados, através de entrega pessoal, através de uma vida pura e santa e separada, afastada das coisas desse mundo. Queridos irmãos, não entrem nesse ônibus hoje sem ouvir atentamente a voz do Senhor. Não perca a oportunidade que o Senhor está dando. O Senhor, quando nos chama uma, duas, três vezes, não é por insistência, é por amor. Por isso que o Senhor tem nos falado. O mundo pode falar bem, pegação de pé. Mas o Senhor fala bem porque eu te amo. Vem sem reserva porque eu quero caminhar contigo. Não sei se algum irmão quer complementar alguma coisa. Aquela experiência aqui. Eu queria ter uma experiência para passar. Depois eu queria que os irmãos não dispersassem esse chamado do Senhor. Eu queria que nós orássemos.
Bom dia, irmãos. Queria contar uma experiência que eu tive quando eu tinha mais ou menos 15, 16 anos, na época que eu fiz cabelo. Aí eu tinha um amigo dentro da congregação, que estava dentro do, que estava no mesmo grupo da igreja nas casas. A gente era bem amigo mesmo, mas bem amigo mesmo, assim, eu passava o fim de semana na casa dele, às vezes ele ia na minha casa. Ele sempre estava junto, assim, nós éramos muito amigos. Mas tinha um problema nisso aí, nessa amizade. Ele era um rapaz extremamente rebelde com os pais. Ele era muito rebelde com os pais. Era assim, se ele pedia lá na época R$5 para os pais disse que não, ele soltava os cachorros em cima do pai dele. E eu estava lá, naqueles momentos, vivia aquilo. E quando eu voltava para casa, para minha casa, depois de ter passado lá um fim de semana com ele, os meus pais percebiam que durante a semana eu tinha a tendência de ficar igual. Começar a responder para os meus pais, gritar para os meus pais. E isso foi, passou assim, essa amizade assim foi indo durante 1, 2 anos. E eu vendo aquilo, e quando eu voltava da casa dele, eu voltava pior, né? E teve um dia, inclusive, que os pais dele não estavam mais, não tinham saído, eu passava tipo, o dia fora, assim, e veio um outro amigo dele, assim, ah, Enzo, é um amigo meu, nós vamos lá na casa de um outro amigo nosso, colega nosso, né? E aí tá, eu, na ingenuidade, fui lá junto. Quando a gente chegou lá, era um ponto de drogas. Onde que eles estavam indo era lá num lugar onde se comprava droga, lá num bairro lá, e eu estava junto naquele meio lá, dentro do carro com eles, achando que era ir lá pra, só para ir na casa de um colega lá. E então, aí nesse momento assim, passou ali mais um tempo, meu pai veio falar comigo. Ele veio falar comigo e eu não tinha falado nada disso com meus pais na época. E ele chegou, ele foi bem duro assim, desse filho. A gente tem percebido que cada vez que tu volta da casa desse irmão, tu tá voltando com o mesmo jeito dele. Tu tá sendo influenciado pela vida dele. E vocês percebem, não é uma pessoa de fora, é uma pessoa de dentro da congregação. E aí ele disse, então, eu quero dizer para ti que a partir de hoje você não vai mais falar com ele. Acabou a tua amizade com ele, você, a partir de hoje, não vai mais nem sentar na reunião com ele. É, acabou, cortou tudo. Naquele momento, irmãos, assim, ele era, a gente tinha uma amizade muito grande, assim, muito legal. É, para mim, né, na minha aparência, parecia legal, né? Mas naquele momento, assim, para mim, irmãos, eu fiquei tão magoado com meu pai na época, por causa daquilo que ele fez, né? E, assim, eu não desobedeci ele, né? Eu fiz aquilo que ele falou, que ele disse para eu fazer, eu cortei o relacionamento, mas eu fiquei muito magoado com ele, porque ele, poxa, é amizade, né? Fui ainda, conversei com o irmão Ayrton na época, né? Ele me aconselhou também. Mas assim, o que eu queria dizer assim, com essa experiência, encorajar os irmãos, né? Depois eu encontrei esse rapaz, né? Uma vez eu encontrei ele mendigando na rua, né? Uma vez eu encontrei ele continuava com um problema com drogas, ele continuava a fundo nas drogas. Outra vez eu encontrei ele e disse, não, agora eu estou na igreja de novo. E daí depois encontrei ele de novo e ele disse, não, ele não estava mais, né? Então ele viveu um caminho assim, depois daquilo, afundou a vida dele mesmo, afundou, ele não teve mais perseverança, né? E eu louvo a Deus pela aquela atitude que meu pai teve na época, né? Eu louvo a Deus hoje, assim, porque por mais que eu fiquei chateado, por mais que eu fiquei magoado na época com aquilo, mas foi a vontade de Deus para a minha vida, né? Eu não entendia isso na época. Depois de muito tempo que eu fui entender, quando eu comecei a ver o que aconteceu com esse irmão, né? E eu louvo a Deus por isso, né? Então eu queria dizer assim, irmãos, que quando às vezes o teu pai diz um não para alguma coisa que você acha que pode ser que... Eu dizia para ele assim, não, mas eu posso converter ele. Eu falava assim, eu posso ajudar ele na caminhada, né? E não era bem assim, estava acontecendo ao contrário, né? Se eu tivesse se rebelado contra meus pais, se eu tivesse desobedecido, né, talvez eu estaria no mesmo caminho que ele. Talvez eu estaria perdido com drogas. Eu nunca, na época, assim, eu nunca experimentei isso aí, mas talvez se eu tivesse continuado, eu teria ido para o mesmo caminho. Né, e eu louvo a Deus pela misericórdia que o Senhor teve da minha vida, né?
Amém.
Então eu queria deixar essa experiência para os irmãos, né?